navios de guerra, com investimentos de quase 14 bilhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC. Reportagem Graziele Bezerra.
A taxa de desocupação entre março e maio desse ano foi de 5,6%, menor patamar da série histórica.
E o rendimento médio do brasileiro aumentou.
Dados mostrados pela PNAD Contínua, divulgada hoje pelo IBGE.
O número de brasileiros procurando por uma oportunidade de trabalho retornou ao menor patamar da série histórica, iniciada em 2012. A taxa de desocupação no trimestre encerrado em maio foi de 5,6%. O índice ficou estável na comparação com o trimestre anterior e teve queda de 0,6 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Outro destaque da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua foi a queda na taxa de subutilização, que atingiu 13,3%, o menor nível da série histórica, como explica o analista do IBGE, William Kratochwil.
Mais importante é quando observamos a subutilização do mercado de trabalho, ou seja, aqueles que trabalhavam menos horas do que gostariam, aqueles que estavam desalentados, aqueles que estavam fora do mercado de trabalho, mas estão potencialmente ligados a ele, que apresentaram reduções nos seus contingentes, e isso diminuiu a taxa de subutilização do mercado de trabalho, o que é um fator importante, mostrando que o mercado ele continua absorvendo a mão de obra que não estava sendo utilizada.
No caso dos empregados com carteira de trabalho assinada, o índice se manteve estável, com quase 40 milhões de pessoas formalizadas. No começo do ano, a gerente Fabiana Barros foi contratada em uma loja no centro de Brasília. Para ela, o cargo com carteira assinada representa tranquilidade.
Eu acredito que a vantagem ela é muito boa, porque além de ter os benefícios que a própria empresa fornece, que é o 13º, as férias, então assim, é muito bom.
O rendimento médio do brasileiro também subiu, como explica o subsecretário de Política Macroeconômica do Ministério da Fazenda, Rafael Ramires Leão.
O rendimento médio real dos trabalhadores no trimestre foi de R$ 3.726, uma alta de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. E na comparação com 2022, esse rendimento está 20% mais alto, um avanço que mostra que a queda no desemprego veio acompanhada de ganho real no bolso do trabalhador.
A taxa de ocupação medida pelo IBGE leva em conta empregados com ou sem carteira assinada, funcionários públicos, trabalhadores domésticos e trabalhadores que atuam por conta própria. O número de brasileiros ocupados chegou a 102 milhões e 700 mil, uma alta de 0,5% em relação ao trimestre anterior, o que representa 558 mil pessoas a mais incluídas no mercado de trabalho. Reportagem Luana Karen.
O governo do Brasil trabalha para tentar atualizar o teto dos microempreendedores individuais.
Durante participação no programa Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, explicou que um projeto de lei será enviado ao Congresso e prevê atualização entre 2027 e 2028.
A gente está trabalhando aqui com a perspectiva de atualizar esse teto para um patamar aí entre 130 e 140 mil, que é mais ou menos a reposição da inflação. Isso é absorvível desde que isso seja feito de maneira escalonada, entre 2027 e 2028. Fazendo isso de forma escalonada, a gente consegue absorver nas contas públicas, a gente consegue inclusive cumprir todo o nosso regramento orçamentário e fiscal.
Criação de gado irregular, garimpo ilegal e desmatamento em área de conservação.
Todos esses crimes foram desarticulados em uma operação do ICMBio no estado do Pará, que terminou essa semana.
Durante a ação de fiscalização, o órgão encontrou fortes indícios de criação clandestina de gado dentro da Estação Ecológica da Terra do Meio.
Uma área de proteção ambiental que abriga diversas
plantas e animais, como o macaco-aranha da testa branca, que está em perigo de extinção. Essa é a Estação Ecológica Terra do Meio, localizada entre os rios Xingu e Iriri, no Pará. Foi nessa importante área de proteção ambiental que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade realizou a Operação Pasto Nulos para acabar com o desmatamento ilegal, a criação de gado irregular e o garimpo ilegal. A ação começou no dia 3 de junho e foi marcada por resistência dos invasores, que ameaçaram policiais, destruíram pontes e tentaram furtar o gado apreendido. Ao todo, foram aplicados 6 milhões e 500 mil reais em multas, além de bens retidos, como escavadeiras, trator, motocicletas e motores estacionários. Fiscais também apreenderam ouro ilegal e mercúrio, que é um metal altamente tóxico que contamina água, peixes e seres humanos, e 436 cabeças de gado, que agora terão outro destino, como explica o presidente do ICMBio, Mauro Pires.
E esse gado depois foi destinado para programas sociais, né? Para combate à fome, para a merenda escolar, né? De escolas municipais, também para hospitais, é importante dizer.
De acordo com Mauro Pires, os criminosos eram reincidentes, já tinham sido multados e foi encontrada uma grande rede de atividades ilegais.
Que não se trata ali de um pequeno produtor que tinha duas, três vacas de produção leiteira ou para sua família. A gente estava falando de uma rede clandestina de criação de animais em áreas protegidas e prejudicando aqueles produtores que seguem as regras. Aquele produtor que vacina os seus animais, registra os seus animais no órgão sanitário estadual.
Além do ICMBio, a Operação Pasto Nulos contou com o apoio da Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Militar do Pará e IBAMA. Reportagem Raquel Mariano.
O INSS inaugurou hoje a 7ª unidade do PrevBarco, a agência flutuante da Previdência que leva atendimento a comunidades afastadas dos centros urbanos.
O novo PrevBarco foi inaugurado em Belém, no Pará, e vai atender municípios do arquipélago do Marajó e do Amapá.
Uma nova agência flutuante do INSS foi inaugurada nesta sexta-feira em Belém, no Pará. O PrevBarco Belém 2 vai levar serviços previdenciários e assistenciais a comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas de difícil acesso no Marajó e no Amapá. Os atendimentos ocorrem de forma direta, sem a necessidade de agendamento prévio. Durante a solenidade, o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, revelou o impacto pessoal que a iniciativa causou em sua gestão.
Esse PrevBarco, desde quando nós tivemos o primeiro contato na Previdência Social com a política do PrevBarco, foi uma coisa que me emocionou, chamou minha atenção e fez com que eu quisesse me dedicar a aumentar o número de PrevBarcos e a fortalecer essa política.
A presidente do INSS, Ana Cristina Silveira, defende que a nova estrutura flutuante consolida uma previdência social mais inclusiva e acolhedora.
O PrevBarco é, acima de tudo, um símbolo. Símbolo do Estado que através abrimos para chegar às pessoas. Símbolo de uma gestão que não espera o cidadão. E vai para ele, e garantindo que nenhum brasileiro fique para trás.
O modelo operacional destaca-se por ser resolutivo, ou seja, ele permite que o cidadão saia com o resultado do requerimento na hora. O tratorista Isaías Rosário da Silva, de 65 anos, conseguiu a concessão da aposentadoria diretamente no barco e celebrou a agilidade do serviço.
Foi feliz porque já estou com a carta já aposentado. Ajudava bastante. Nem falava, né? E agora foi maravilhoso.
Com a chegada do Belém 2, o Ministério da Previdência Social eleva para 7 o número de PrevBarcos em atividade simultânea nos rios da região norte. Reportagem Pedro Sardinha.
Das Relações Exteriores confirmou as mortes de uma brasileira e um brasileiro entre as vítimas dos fortes terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira.
O Itamaraty afirmou em uma rede social que está prestando assistência consular às famílias das vítimas.
Hoje, uma missão humanitária do Brasil partiu de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Maracay, na Venezuela.
Foram enviados cães, farejadores e equipamentos especializados para busca e resgate urbano, além de equipes e materiais médicos para cuidado das vítimas.
O Brasil enviou nesta sexta-feira ajuda humanitária para a Venezuela. A aeronave KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira decolou de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Macaray, na Venezuela. Foram enviados médicos, cães farejadores e equipamentos especializados para apoiar a Venezuela após os terremotos da última terça-feira. São 12 toneladas de material de apoio e uma equipe de busca e resgate urbano, que reúne profissionais da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa Civil, de militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, São Paulo e do Paraná, além de especialistas da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A missão humanitária brasileira é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores. Priscila Machado, para a Voz do Brasil.
De acordo com o último balanço divulgado pelo governo da Venezuela, 920 pessoas morreram e mais de 3 mil ficaram feridas.
Ainda segundo o governo venezuelano, mais de 4 mil pessoas estão desalojadas e mais de 300 edificações foram afetadas.
Agora há pouco, a Força Aérea Brasileira informou que um hospital de campanha da Marinha do Brasil será transportado neste sábado para apoiar a Venezuela após os terremotos registrados na última quarta-feira.
A FAB disse que a aeronave KC-390 Millennium vai transportar, além de estrutura do hospital, equipe médica que prestará apoio aos venezuelanos.
A decolagem está prevista para as 8 horas da manhã, horário de Brasília, na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro.
Um estudo promovido entre pacientes com obesidade grave ou associada a outras comorbidades, como hipertensão, vai medir os impactos de canetas emagrecedoras à base de semaglutida sobre o Sistema Único de Saúde.
Anunciado hoje pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o estudo vai ser feito ao longo dos próximos 2 anos, com 250 pacientes do Grupo Hospitalar Conceição, do Rio Grande do Sul.
O ministro explicou que um dos objetivos é observar as vantagens da aplicação da medicação para o SUS e para os pacientes que, por vezes, não estão aptos à cirurgia bariátrica, por exemplo.
Pessoas que estão esperando na fila de cirurgia bariátrica, mas que não têm condições clínicas sequer de fazer a cirurgia. Então, se pacientes que estavam esperando conseguem reunir as condições clínicas para fazer a cirurgia bariátrica, ou mesmo se tem um impacto a ponto de reduzir a necessidade de fazer a cirurgia bariátrica. Como também nós vamos observar pacientes que têm obesidade e comprometimento cardíaco. Então, o que isso tem de impacto nesses pacientes?
Padilha destacou também que a adoção das canetas emagrecedoras como protocolo permanente do SUS contra a obesidade e outras doenças depende da produção da medicação no Brasil.
Mais da metade da população brasileira tem sobrepeso a partir da pesquisa feita pelo Vigitel do Ministério da Saúde, que faz a vigilância nas capitais do país, e 1/4 da população brasileira que estão obesas. Então, nós estamos falando de dezenas de milhões de pessoas. Toda vez que você fala na medicação para larga escala de uso no SUS, você tem que conseguir produzir no Brasil, ou senão você não tem sustentabilidade dessa oferta.
A pesquisa será realizada com recursos transferidos ao hospital pela Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, provenientes de aporte financeiro da produtora do medicamento.
A educação pública brasileira avançou em indicadores importantes.
A taxa de reprovação no ensino médio e de abandono escolar caíram em torno de 60% em 3 anos.
Por outro lado, aumentou a taxa de aprovação dos estudantes.
Resultados do censo escolar divulgados hoje pelo Ministério da Educação
contribuíram para o resultado um conjunto de políticas públicas, com destaque para o programa Pé de Meia.
Mais estudantes permanecendo na escola, passando de ano e concluindo o ensino médio. É o que mostram os dados do censo escolar divulgados pelo Ministério da Educação nesta sexta-feira. Entre 2022 e 2025, a reprovação no ensino médio caiu 62%. O abandono escolar diminuiu 61%, enquanto a distorção idade-série, indicador que mede o atraso escolar, foi reduzida em 28% em 3 anos. No mesmo período, a taxa de aprovação aumentou 11%. Uma revolução na educação brasileira, avaliou Leonardo Barchini, ministro da Educação.
Para para todos os indicadores, a gente teve uma melhoria significativa que a gente há muito tempo não via. E pela primeira vez, esses três indicadores estão juntos. Diminuição do abandono, diminuição da repetência e diminuição da distorção. A gente, em história recente do Brasil, nessa revolução que a gente fez nas últimas décadas de botar todo mundo para dentro da escola, a gente não tinha visto que esses fatores concomitantemente melhoraram no país.
De acordo com o Ministério da Educação, os resultados refletem um conjunto de políticas voltadas à permanência dos estudantes na escola. Entre elas, o programa Pé de Meia, que oferece incentivo financeiro para que alunos do ensino médio frequentem as aulas, concluam os estudos e participem do Enem. Foi o que destacou o ministro Leonardo Bacchini.
A retomada dos programas do MEC, dinheiro direto na escola, a melhoria da alimentação escolar, do recurso para alimentação escolar, para o transporte escolar, tudo isso contribui para um conjunto de melhorias que nós vislumbramos nos últimos 4 anos. Mas eu poderia dizer que o Pé de Meia é o carro-chefe dessa política toda de melhoria que foi implementada desde 2023.
O censo também aponta avanços em outras áreas da educação. As inscrições de concluintes da rede pública no Enem cresceram 46% entre 2022 e 2025. A educação em tempo integral passou de 15% para 25,8% das matrículas, atendendo quase 9 milhões de estudantes. E o número de escolas com internet para uso pedagógico aumentou 43,7%. Beneficiando cerca de 24 milhões de alunos. Os resultados são confirmados pela PNAD contínua do IBGE. Em apenas um ano, aumentou o número de jovens de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio e caiu a proporção de estudantes fora da escola. Reportagem Pablo Mundim.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
Quando obras visuais não são cuidadas, cores se desbotam, traços se perdem e até o mais importante, pode se apagar aquilo que as obras representam para a história.
Por décadas, isso ocorreu com o mural de 15 metros que habita o nono andar do edifício sede do Ministério da Educação em Brasília.
A obra da artista carioca Gilda Reis, batizada de Educação, é um retrato das desigualdades do país e um lembrete de que o conhecimento é o caminho para a justiça social.
Na reportagem especial de Thaís Antônio, você vai saber como a restauração desse mural é também um resgate do direito à memória.
Uma obra marcada pela passagem do tempo, mas que passou por meses de restauração para recuperar suas cores, formas e a identidade artística originais. O mural Educação fica no nono andar do edifício sede do MEC em Brasília. Produzido nos anos 60, a convite de Oscar Niemeyer, o mural de 15 metros quadrados integra o projeto original do prédio e retrata desigualdades sociais brasileiras, destacando a educação como instrumento de transformação. A obra é da artista carioca Gilda Reis Neto. A filha de Gilda, Marta Reis, participou da cerimônia de entrega do painel restaurado. Ela não conhecia o painel pessoalmente, mas relembra que ouvia a mãe se queixar do estado em que a obra se encontrava.
Ela sonhou em ver esse painel restaurado. Ela passou muitos anos fora do Brasil. Quando ela voltou, ela veio a Brasília e disse: alguém tem que fazer alguma coisa, não pode deixar.
A restauração do painel contou com a participação de mais de 30 pessoas da Universidade Federal de Pelotas. Um trabalho complexo que envolveu muita pesquisa e inovação, como lembra a professora Karen Caldas, que atuou ativamente durante o processo.
Esse é um painel que tem uma simbologia gigantesca. Ele fala de inclusão, ele fala de educação, ele tem tudo a ver também com um projeto de pensar a educação como base.
João Ribeiro, servidor do MEC, se impactou encontrar a obra desgastada quando entrou para o quadro do Ministério há mais de 20 anos. Desde então, acompanhou e defendeu a ideia de ver a restauração acontecer. Agora, ao acompanhar o resultado final, João conta que a emoção falou mais alto.
Essa utopia de Brasília, nessas realidades que são mostradas aqui, nessa inclusão, nessa tentativa de inclusão, de construir uma sociedade democrática, essa ideia da democracia que a gente precisa construir diariamente, né?
O processo de restauro do mural preserva uma obra que atravessa décadas e ajuda a contar parte da história do Ministério e também de Brasília, como destaca o ministro da Educação, Leonardo Barchini.
Essa reinauguração dessa obra de arte é um dia muito marcante, especialmente para mim. E desde o começo vim aqui visitar o nono andar e ficava matutando por que esse painel estava tão escondido e tão maltratado. Hoje é um dia de muita emoção para nós e para todos aqui que são servidores do MEC, que estão aqui há muito tempo.
A reinauguração encerra uma trajetória de abandono da obra que chegou a ficar coberta por tapumes. Em 1992, técnicos do IPHAN redescobriram o mural já deteriorado. Na época, uma tentativa de restauração não avançou e o Ministério optou apenas por proteger o mural com portas de vidro. O processo de restauro começou em 2025 e foi concluído este ano com suas características originais. Reportagem Thaís Antônio.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
E agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
A gente volta na segunda-feira. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Justiça em números 2026. Estoque de processos cai e ano de maior demanda da série histórica.
STJ determina a criação de plano para a atuação da PM paulista em manifestações públicas.
Justiça do Trabalho determina que a empresa recontrate tratorista demitido após voltar de internação psiquiátrica.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
O Poder Judiciário encerrou 2025 com 75 milhões e meio de processos em tramitação, segundo dados consolidados do relatório Justiça em Números 2026, apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça.
O resultado representa redução de 3 milhões e 400 mil processos em relação ao ano anterior e deixa o acervo em patamar inferior ao registrado entre 2020 e 2023, período em que chegou a 84 milhões e 300 mil processos.
Os dados evidenciam que a redução do estoque processual ocorreu de um ano de alta demanda. Em 2025, ingressaram 40 milhões e 900 mil processos judiciais, 1 milhão e 400 mil a mais do que em 2024. Esse foi o maior volume de casos novos da série histórica iniciada em 2009.
O relatório também traz dados sobre a presença do judiciário no território nacional. Dos 5.571 municípios brasileiros, quase metade são sedes de comarca na Justiça Estadual.
STJ determina que o Estado de São Paulo apresente protocolo para a atuação da Polícia Militar em manifestações públicas.
O plano deverá ser apresentado em 60 dias corridos após a elaboração de diagnóstico inicial. Fátima Uchoa.
Entre as diretrizes do plano está a proibição do uso de armas de fogo fora das hipóteses legais. Caberá ao juízo da execução aprová-lo e acompanhar a implementação. A decisão da primeira turma do STJ atendeu a pedido da Defensoria Pública de São Paulo, que apontou abusos da PM durante manifestações como detenções indevidas, uso excessivo da força, de bombas de efeito moral e balas de borracha sem justificativa. O colegiado concluiu ser legítima a intervenção judicial no caso, pois a omissão do Estado em regulamentar e controlar eventuais excessos da PM e não há protocolo atual com parâmetros de atuação policial em manifestações públicas. O relator foi o ministro Paulo Sérgio Domingues.
A empresa deve recontratar tratorista demitido após voltar de internação psiquiátrica.
Para a Justiça do Trabalho, a demissão foi discriminatória. Marla Lacerda.
O trabalhador foi afastado das atividades por orientação médica, após quadros severos de depressão.
8 dias após retornar ao trabalho, foi dispensado. O reconhecimento de demissão discriminatória foi negado em primeira instância, mas o TRT reconheceu a gravidade da doença e condenou a empresa ao pagamento de R$ 6.000 de indenização e a reintegrar o tratorista. A discussão foi levada ao TST. O colegiado manteve a condenação, porque teria havido preconceito por parte da empresa, o que já é de entendimento do TST sobre casos que envolvam doenças psiquiátricas graves, como é o caso do trabalhador.
Estão abertas as inscrições para a 30ª edição do curso para candidatas eleitorais Edição Brasil, voltado à formação de mulheres que vão disputar as eleições gerais de 2026.
A ideia é fortalecer a participação feminina na política. Adriana Carrara.
O curso será realizado em formato híbrido. Nos dias 8 e 9 de julho, as atividades presenciais acontecem em Brasília. Já a etapa virtual será realizada no dia 17 de julho. Ao todo, serão selecionadas 480 candidatas para a modalidade online e até 100 participantes para a etapa presencial. O curso para candidatas eleitorais é promovido pela Comissão Interamericana de Mulheres da Organização dos Estados Americanos, em parceria com a Escola de Governo da OEA e a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, com apoio do Tribunal Superior Eleitoral e do Governo da França. A abertura do evento será transmitida ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e pela TV Justiça. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho por meio de formulário que está disponível no site tse.jus.br.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
A você, uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Avançam medidas para combater evasão escolar de pais e mães jovens.
Projeto sobre atendimento médico em instituições para idosos gera debate no Senado.
Senadores manifestam solidariedade às vítimas de terremotos na Venezuela.
Boa noite.
Boa noite.
A evasão escolar provocada pela maternidade, paternidade e parentalidade precoce pode ganhar um novo enfrentamento no país. Avançou no Senado um projeto que estabelece uma série de medidas para garantir a permanência de estudantes na escola nessa situação.
Entre as ações previstas está a obrigação de as instituições de ensino oferecerem condições adequadas para o aleitamento materno. O repórter Bruno Lourenço traz os detalhes.
O projeto de lei aprovado na Comissão de Direitos Humanos impõe às redes de ensino o dever de criar condições específicas de acolhimento para que a gestação ou a chegada de um filho não signifiquem o fim dos estudos para jovens. A proposta prevê a formação de uma rede de proteção para evitar que mães, pais ou mesmo pessoas próximas responsáveis por crianças pequenas sejam privadas da formação escolar. A relatora, a senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, defendeu as medidas.
A falta dessa proteção, sabemos bem, cria pessoas que algumas das capacidades mais necessárias para a vida social, entre as quais se contam o aprendizado de padrões éticos, universais e racionais, algo diferente daqueles aprendidos no ambiente familiar, bem como a educação científica necessária como fundamento da qualificação da mão de obra, o que será imprescindível para que o futuro adulto possa adquirir bom padrão de vida.
O projeto que já havia sido sido aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, seguiu para a Comissão de Educação.
E o tratamento da hemofilia no Brasil ainda esbarra em desafios importantes, especialmente nas desigualdades de acesso a medicamentos e terapias mais avançadas entre as diferentes regiões do país.
Esse foi o tema de uma audiência pública realizada na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que buscou discutir formas de ampliar e qualificar o cuidado oferecido aos pacientes. Repórter Marcela Diniz.
O tratamento preventivo básico é oferecido no SUS e recentemente foram incorporados medicamentos mais tecnológicos e menos invasivos para alguns tipos de hemofilia, doença que afeta a coagulação do sangue. O Brasil é referência internacional no tratamento da doença, mas o acesso ainda não é equitativo. Pessoas que vivem longe de capitais ou regiões metropolitanas são as mais prejudicadas, segundo a presidente executiva da Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia, Indianara Galhardo.
Chega lá, olha, não tem a dose total do mês, tem a dose da semana e volta para casa e tem que ir toda semana. E geralmente o hemocentro não notifica antes o paciente.
A inclusão da hemofilia na Política Nacional de Doenças Raras e a construção de uma linha de cuidados no SUS foram outras reivindicações apresentadas durante a audiência. O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, se comprometeu a elaborar um documento sistematizando essas demandas.
Nós vamos elaborar no Senado, como desdobramento dessa audiência pública, também um documento da linha de cuidados, ciclo da vida. Ciclo da vida é o acompanhamento de políticas públicas e precisamos avançar para coisas novas.
O Programa Nacional de Coagulopatias Hereditárias acompanha atualmente 35.852 pacientes. 34% deles têm hemofilia do tipo A, a mais comum, e 6% hemofilia do tipo B.
E o projeto que garante atendimento médico em instituições de longa permanência para idosos foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos do Senado. A proposta, já aprovada pela Câmara dos Deputados, recebeu críticas de todos os participantes da audiência.
As preocupações giram em torno da forma como o texto foi construído e dos impactos da medida na rede de cuidados aos idosos. Repórter Márcio Maturana.
O projeto foi criticado por todos os debatedores. O texto determina que esses estabelecimentos atuem em conjunto com o Sistema Único de Assistência Social e com o Sistema Único de Saúde. Foram apontados problemas pela representante do governo, Daniela Jenkins, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
Caso isso passe, a gente vai ter um resultado absurdo, desastroso, né? E também aumentar a desigualdade. Por quê? Porque se a gente não tem um serviço público, quem depende de serviço público não vai ter acesso. Agora, quem pode pagar, vai ter.
A presidente da comissão, Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, quer debater mais o assunto.
Escrever um texto sem ouvir realmente quem precisava ser ouvido. E eu estou sentindo o peso da minha responsabilidade agora.
Depois da Comissão de Direitos Humanos, o texto precisa ser analisado ainda na Comissão de Assuntos Sociais.
E está pronto para ser analisado pelo plenário do Senado um projeto que obriga órgãos públicos de proteção e defesa do consumidor a oferecer atendimento à distância, preferencialmente pela internet. Pelo texto, o poder público fica obrigado a garantir à população acesso a esses serviços para o recebimento e processamento de representações e denúncias.
De acordo com a relatora da medida, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a falta de atendimento digital eficiente dificulta a proteção do consumidor no cenário do comércio eletrônico. A parlamentar ainda pontua que a proposta fortalece a cidadania, amplia a transparência e garante que os direitos do consumidor sejam protegidos na prática.
A ausência de canais digitais eficientes de atendimento público compromete a efetividade da proteção do consumidor. É necessária uma solução urgente, pois a cada ano mais e mais brasileiros são afetados e o fluxo de comércio continua a crescer aceleradamente.
O plenário do Senado fez um minuto de silêncio em homenagem às vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela. Senadores também manifestaram solidariedade às famílias e defenderam o apoio humanitário do Brasil ao país vizinho.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, destacou a participação de equipes brasileiras na missão de ajuda e ressaltou a importância do fortalecimento dos corpos de bombeiros para atuação em emergências e resgate.
O Capital Moto Week, encontro de motociclistas, música e gastronomia que acontece todos os anos em Brasília, pode passar a fazer parte do calendário turístico oficial do Brasil.
Um projeto apresentado no Senado reconhece o evento como de relevante interesse turístico nacional. Repórter Henrique Nascimento.
Brasília já é parada obrigatória para motociclistas de várias partes do país durante o Capital Moto Week. O evento reúne motos, shows, gastronomia, camping e programação cultural todos os anos na capital federal. A Vanderleia de Oliveira acompanha de perto essa movimentação e diz que o encontro já virou tradição.
É um evento maravilhoso, tem gastronomia, tem como você pagar e montar sua barraca para dormir, tem show. Tem de tudo.
Um projeto da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, reconhece o Capital Moto Week como evento de relevante interesse turístico nacional e inclui um encontro no calendário turístico oficial do Brasil. Esse calendário foi criado para divulgar festas e eventos capazes de atrair visitantes e movimentar a economia local. Durante a discussão da proposta que criou o calendário, o então senador Fernando Farias de Alagoas destacou o potencial turístico da medida.
São festas e eventos que marcam os diversos calendários municipais e que poderão atrair mais turistas, desenvolvendo inclusive regiões menos conhecidas desse nosso país de dimensões continentais.
O projeto que reconhece o Capital Moto Week como evento de relevante interesse turístico nacional ainda vai passar pelas comissões do Senado.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou o programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde. A iniciativa busca ampliar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias com especialistas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O principal ponto analisado foi a estrutura para reduzir a espera por consultas, exames e outros atendimentos. A auditoria apontou que falta integração e eficiência nos sistemas de tecnologia que deveriam gerenciar as filas e os recursos da política. Em 2025, o programa não conseguiu manter o desempenho dos anos anteriores na realização de cirurgias. Uma das razões é a falta de monitoramento, que impede que as informações sejam acompanhadas de forma adequada. O tribunal fez recomendações ao Ministério da Saúde para aprimorar a gestão do programa. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova infiltração policial em apuração de exploração sexual.
Avança projeto que impõe medidas mais rígidas ao acusado reincidente.
Deputados estudam manter auxílio alimentação nas férias do trabalhador.
Proposta define atendimento para pessoas com deficiência em desastres.
Boa noite. Comissão aprova projeto que estabelece protocolo para pessoas com deficiência em casos de desastre ambiental. A repórter Júlia Lopes tem detalhes sobre a proposta.
Segundo o Serviço Geológico do Brasil, quase 4 milhões de pessoas vivem atualmente em áreas de risco no país. Dentro desse grupo estão cidadãos com algum tipo de deficiência ou dificuldade de mobilidade, que se encontram entre os mais vulneráveis. Diante desse cenário, a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional aprovou o projeto que estabelece regras específicas para o atendimento de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida em situações de emergência. O texto aprovado incorporou as modificações da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e define que o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil será responsável pela coordenação, implementação e monitoramento desses protocolos. O relator da proposta, deputado Tiago De Joaldo, destaca que essas pessoas enfrentam barreiras físicas, comunicacionais e sociais que dificultam a evacuação e o acesso à ajuda e que a adoção desses protocolos é fundamental para garantir mais segurança.
A gente sabe da dificuldade que as pessoas com deficiência principalmente têm, né, de participar do processo de evacuação, do processo de resgate, e esse projeto de lei ele busca exatamente trabalhar antecipadamente, né, a política nacional voltada a se prever, inclusive a identificação de mapas, onde é que existem pessoas com deficiências em lugares de riscos, para que antecipadamente a Defesa Civil possa preparar planos de evacuação específico, que aqueles lugares que poderão servir como local de concentração das pessoas evacuadas e resgatadas tenham acessibilidade, enfim, de uma forma que essas pessoas sofram menos quando essas situações difíceis acontecerem.
De acordo com o IBGE, o Brasil tem mais de 14 milhões de pessoas com deficiência, o que representa 7,3% da população com 2 anos ou mais. Esses números reforçam a necessidade de políticas públicas específicas para garantir segurança e atendimento adequado em momentos de emergência. Entre as medidas previstas na proposta estão a identificação e o cadastramento de pessoas com deficiência que vivem em áreas de risco, a inclusão de um capítulo específico nos planos de contingência, a capacitação de agentes para atendimento especializado, além de garantia de acessibilidade em abrigos e centros de assistência. O projeto também prevê a divulgação de informações em formatos acessíveis e a criação de mecanismos de coordenação entre órgãos públicos, a sociedade civil e instituições especializadas. O projeto, que busca melhorar os protocolos de segurança e atendimento das pessoas com deficiência ou com dificuldade de mobilidade no âmbito da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, agora aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Meio Ambiente.
Felipe Beccari, do Podemos de São Paulo, apresentou o projeto que institui a Virada Nacional da Castração de Cães e Gatos. A iniciativa prevê a realização anual de mutirões gratuitos de esterilização em todo o país, com prioridade para famílias de baixa renda e animais em situação de rua.
Segundo Felipe Beccari, a proposta busca reduzir a superpopulação e o abandono de animais, além de prevenir doenças que podem afetar a saúde pública. O texto também prevê ações de educação para guarda responsável e integração com campanhas de vacinação e proteção animal.
Transportes.
Comissão aprova projeto que aumenta a segurança de pedestres com deficiência. A repórter Maria Neves tem mais informações sobre o texto.
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara aprovou o projeto do deputado Murilo Galdino, do Republicanos da Paraíba, que visa aumentar a proteção da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida no trânsito. A proposta prevê expressamente que condutores de qualquer tipo de veículo serão sempre responsáveis pela segurança dos pedestres, especialmente das pessoas com problemas de locomoção. Como ressalta o relator, deputado Alexandre Guimarães, do MDB do Tocantins, o Código de Trânsito já determina que os motoristas são responsáveis pela segurança dos pedestres, mas não faz menção específica à proteção das pessoas com deficiência.
O projeto visa alterar do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, que é um artigo que visa a proteção dos carros maiores para os menores, dos menores para os ciclistas e motocicletas, dos ciclistas e motocicletas todos para os pedestres. Traz uma condição declaratória de proteção ainda maior para as pessoas com vulnerabilidade e deficiência no trânsito. Então essas pessoas com capacidade reduzida e deficiência são inseridas agora no corpo desse texto.
Alexandre Guimarães ressalta que o Brasil já conta com normas que reforçam a proteção das pessoas com deficiência no trânsito, como a Lei Brasileira de Inclusão. O deputado sublinha que essa legislação legislação impõe ao poder público e aos particulares o dever de garantir acessibilidade e segurança no uso das vias públicas e dos serviços de mobilidade urbana. No entanto, na opinião do deputado, ainda assim, as mudanças na lei são fundamentais por dar ênfase ainda maior à responsabilidade dos motoristas. Segundo ele, sem isso, a proteção dos pedestres com deficiência ou mobilidade reduzida permaneceria prejudicada. A proposta, que reforça a proteção de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no trânsito, ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Direitos Humanos.
Comissão aprova infiltração policial para investigar exploração sexual de crianças e adolescentes. A repórter Mônica Tati explica a questão.
Projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados prevê medidas de reforço contra o tráfico, a prostituição e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O texto reconhece essas práticas como atividades típicas de organizações criminosas e permite a adoção de instrumentos legais, como a infiltração de agentes policiais. Segundo o autor do projeto, o deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, a infiltração já está prevista na Lei das Organizações Criminosas, mas é preciso prever uma nova legislação no caso específico de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Paulo Bilinski ressalta que muitos aliciadores e intermediadores operam por meio de redes sociais, fóruns fechados e plataformas de comunicação criptografadas, de difícil acesso para investigação.
A característica do crime de pedofilia, de tráfico de crianças, a principal característica é que são ambientes extremamente fechados. Como você investiga um lugar de onde não sai informação? A única forma de investigar é com a infiltração. O Brasil tem uma dificuldade de fazer infiltração policial, que é um ambiente sem a prática e sem o costume. É um método de produção de prova que existe no Brasil, na legislação, faz tempo, mas não é empregado dessa forma, com essa facilidade.
O texto também amplia as medidas de proteção aos agentes infiltrados e aos seus familiares, como escolta, alteração de identidade, mudança de domicílio e eventual inclusão em programas especiais. A proposta busca ainda aprimorar a cooperação internacional, facilitando o intercâmbio de informações e operações com outros países. O projeto, que reforça o enfrentamento ao tráfico e à exploração sexual infanto-juvenil, será analisado pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois seguirá para a votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Saúde.
Josivaldo JP, do União do Maranhão, defende a aprovação de projeto que cria uma política nacional de apoio a crianças e adolescentes neurodivergentes. Autor da proposta, ele explica que o objetivo é ampliar o acesso a diagnóstico, terapias e apoio escolar, com prioridade para famílias em vulnerabilidade.
Josivaldo JP também aponta que o projeto prevê a criação de um fundo nacional para financiamento de centros de atendimento, serviços itinerantes e formação de profissionais especializados. De acordo com o congressista, a maior parte dos recursos será destinada a famílias inscritas no CadÚnico.
Segurança Pública.
Proposta em debate na Câmara impõe medidas mais rígidas para acusados que cometam novos crimes. Saiba mais na reportagem de José Carlos Oliveira.
A Câmara dos Deputados analisa a proposta que altera o Código de Processo Penal para impor regras mais duras para criminosos reincidentes. O texto do deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, permite à Justiça decretar a prisão preventiva de acusado preso novamente em flagrante após ter sido liberado em uma primeira primeira audiência de custódia. Domingos Sávio argumenta que a medida vai prevenir a repetição de crimes cometidos por pessoas que já possuem histórico criminal e processos pendentes.
Prendeu uma vez, teve audiência de custódia, você tem o direito de ficar livre para responder em liberdade, mas foi preso pela segunda vez, houve uma reincidência, ele fica preso preventivamente enquanto tramita o seu julgamento para decidir qual é a pena. Ou seja, acaba com esse prende e solta. Isso está desmoralizando a polícia e incentivando o crime. Portanto, o meu projeto de lei que irá contribuir nessa guerra contra o crime.
A proposta foi aprovada na Comissão de Segurança Pública, inclusive com novas regras para facilitar a ação policial nas prisões em flagrante. Uma das alterações valida o flagrante baseado em denúncia anônima ou fundada suspeita, desde que haja descrição detalhada das circunstâncias objetivas que levaram à ação policial. O texto aguarda a análise da Comissão de Constituição e Justiça, onde já recebeu apoio da relatora. A aprovação definitiva na Câmara depende da apreciação do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissões.
Relatório de comissão externa sobre feminicídios no Rio Grande do Sul, aprovado neste primeiro semestre, propõe diversas medidas para combater o problema. A repórter Daniele Lessa nos conta as medidas sugeridas.
O feriado de Páscoa do ano de 2025, com 12 assassinatos de mulheres, foi o motivo de criação da comissão externa sobre feminicídios no Rio Grande do Sul, que após realizar 43 reuniões e ouvir mais de 300 pessoas, aprovou seu relatório final, com um diagnóstico da violência e com 95 propostas para o Estado e para uma política nacional de enfrentamento. A coordenadora da comissão, deputada Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, disse que o trabalho continua, agora levando as propostas a diferentes órgãos e cobrando medidas efetivas.
E a ideia não é um relatório final da comissão, é um relatório parcial para que a gente possa, até o ano de 2026, final do ano, a nossa comissão tem até janeiro de 2027, cobrar o que está sendo feito.
Entre as propostas estão o aumento da estrutura de atendimento à mulher, especialmente em pequenas cidades rurais e no litoral norte, que não conta com nenhuma delegacia da mulher, ampliar o alcance de ações que funcionam, como colocar tornozeleiras eletrônicas em agressores, garantir o aumento de recursos federais para o combate ao feminicídio nos estados, por meio de aprovação de projeto de lei, e também ações de educação e comunicação que possam alterar a cultura de violência.
Que esclareça, que enfrente, não apenas que anuncie tantos feminicídios. Não basta para nós apenas a contabilidade macabra e perversa. Nós queremos que se fale da vida dessa mulher, que se humanize, que se diga que ela era mãe, que se diga que ela era filha.
Em 2025, no Rio Grande do Sul, foram 80 feminicídios consumados e 264 tentativas. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Justiça.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou o projeto que restringe a prisão preventiva de policiais investigados por ações em serviço. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara aprovou o projeto que restringe a prisão preventiva e medidas cautelares contra agentes de segurança investigados por atos praticados durante o serviço. O texto altera o Código de Processo Penal. Segundo o projeto, juízes só poderão determinar prisão preventiva ou medidas cautelares daqueles profissionais se houver demonstração inequívoca de que a conduta não ocorreu em legítima defesa ou no estrito cumprimento do dever legal. O autor da proposta, deputado Coronel Assis, afirmou que o objetivo é proteger quem atua em situações de alto risco. O relator, deputado General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, recomendou a aprovação do texto. Na avaliação dele, a proposta não afrouxa o controle penal, mas exige uma motivação mais robusta para que não haja a prisão do policial.
Esse poder de polícia nunca foi tão desmoralizado no nosso país. Nós precisamos tratar com rigor a criminalidade. E é claro, e precisamos dar respaldo aos nossos policiais que combatem a criminalidade para que eles não sejam perseguidos. O que se vivencia hoje no Brasil é isso. Muitas decisões são tomadas derrumpante por magistrados, condenando policiais, às vezes até mesmo dentro da própria corporação, tirando da rua, proibindo promoções policiais, policiais que foram envolvidos em algum tipo de atuação de enfrentamento ao crime, já considerados no carimbo na testa como sendo culpados. Não, não é assim que deve se tratar o policial. A gente tem que dar respaldo para que ele possa ter, sim, a autoridade de defender a sociedade.
A regra valeria para policiais, militares, policiais penais e, por sugestão do relator, também para os integrantes de polícias legislativas. Segundo o texto, para decretar a prisão, a autoridade judicial deve comprovar que o ato do agente não se enquadra em duas situações específicas: excludente de ilicitude prevista no Código Penal, como legítima defesa, e estrito cumprimento do dever legal. E também contexto de risco iminente ou ameaça grave à ordem pública ou à integridade física, inclusive de outra pessoa, em que o uso da força tenha sido necessário e proporcional. O projeto que restringe a prisão preventiva de agentes de segurança em serviço está na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Em seguida, vai à Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Trabalho.
Câmara debate proposta que garante a manutenção do auxílio alimentação durante as férias. O texto já está sendo analisado pelas comissões, como informa a repórter Sofia Peçanha.
A legislação trabalhista considera que o auxílio alimentação não integra a remuneração do empregado. E com isso, muitas empresas descontam o valor do vale quando o trabalhador sai de férias ou de licença, por exemplo. Esse entendimento, no entanto, pode mudar se avançar na Câmara dos Deputados o projeto sobre o assunto. O autor da proposta, o deputado Acácio Favacho, do MDB do Amapá, entende que quando a empresa concede o auxílio alimentação, o empregado passa a contar com o valor no orçamento, não sendo justo reduzi-lo em situações justificadas de ausência, como férias, uso de banco de horas, motivo de doença comprovada, acidente de trabalho, licença maternidade e licença paternidade. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Trabalho, onde o relator, o deputado Ricardo Maia, do MDB da Bahia, reforçou que a alimentação é um direito social essencial à dignidade e ao bem-estar do trabalhador. Ele concordou que a manutenção do benefício em períodos justificados de ausência é uma forma de garantir segurança alimentar e proteção social.
A finalidade principal do auxílio alimentação é promover a segurança alimentar, um pilar que não pode ser removido justamente quando o trabalhador mais precisa dar tranquilidade para o seu descanso e recuperação.
Segundo a proposta, a regra não vale para afastamentos com recebimento de benefício previdenciário, como nos casos de auxílio-doença pago pelo INSS. O projeto que proíbe o desconto do auxílio alimentação durante as férias e outras faltas justificadas será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, o deputado Jorge Guitem, do Republicanos de Santa Catarina, apresentou um requerimento de redistribuição para que o texto também seja analisado pela Comissão de Finanças e Tributação. Esse pedido ainda aguarda a decisão da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, reclama da demora do Senado para votar o fim da escala 6x1 já aprovado na Câmara. O parlamentar cobra que os senadores avancem na análise da matéria sem novos adiamentos.
Glauber Braga argumenta que o fim da escala 6x1 dará mais tempo de descanso e melhores condições de vida para os brasileiros. O parlamentar afirma que o modelo atual prejudica trabalhadores submetidos a jornadas exaustivas, especialmente em atividades de maior desgaste. Gasto físico.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e a apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Brasília, pontualmente, 8 horas.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Republicanos. José de Arimateia, deputado estadual.
No Republicanos, defendemos os direitos de todos, valorizando os idosos, respeitando o meio ambiente, a família e os valores cristãos.
Juraildo Santos, deputado estadual.
Trabalhamos para ampliar a participação dos jovens na política, para que juntos possamos construir uma Bahia melhor.
Doutor Tiago Gileno.
O Republicano sabe que a Bahia tem que mudar. Para isso é preciso união e muito trabalho, para atender aos reais interesses da nossa população.
Felice, Republicanos, 10.
A Bahia cresce com o PSD.
Investir em educação é preparar a sociedade para crescer com mais justiça. Eu sou Jorge Salles e estou com o PSD, o partido que trabalha para promover igualdade através do conhecimento.
Eu sou Tiancli e sou do PSD. Apoio todas as modalidades esportivas, inclusive a galera do grau. Defendo a prática fora das ruas, feita em locais seguros, porque grau não é crime e grauzeiro não é bandido.
Felice ao PSD. PSD é...
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.